now get to the seaside, I see the water.
Quando chego à beira-mar, vejo a água. Estava escuro, não havia luz. E então vi o barco. Alguns árabes estavam a encher um barco muito grande. Não nos deixavam falar, estavam a controlar-nos. E se alguém fizesse barulho, bateu-nos com um pau. Não consegui contar, éramos tantos. Acredito que fôssemos umas 70 ou 80 pessoas. Depois de organizarem toda a gente, o homem que ligou o motor afastou-se. Íamos partir.
We are going.
Gabriel nunca tinha planeado atravessar o Mediterrâneo. Também nunca tinha planeado fugir da sua casa na cidade de Benin, no sul da Nigéria. Como o filho mais velho do chefe da sua comunidade, deveria preparar-se para herdar o cargo um dia. A sua vida mudou quando teve contacto com o cristianismo.
Quando o homem de Deus veio à minha comunidade, pregando o Evangelho, eu descobri que a forma como eu era e como tinha sido educado pelo meu pai, o que tinha aprendido pela minha tradição, não era a palavra de Deus.
Por renunciar à sua tradição, foi perseguido e ameaçado de morte. No verão do ano passado, Gabriel vendeu o que tinha, deixou a mulher e o filho ao cuidado do sogro e fugiu com um amigo para a Líbia. A paz que pensou ter encontrado durou 8 meses e teve de fugir novamente.
Every day I see the black man like me on the street.
Todos os dias vi homens negros como eu serem mortos na rua. Não tinha direitos. Crianças ameaçavam-me com pistolas para lhes dar o pouco dinheiro que tinha. Então, um jovem disse-nos que o seu irmão estava prestes a partir, que tinha um contacto para chegar à Itália.
Um amigo pagou 300 dinares, cerca de 180 euros, para lhe comprar um lugar naquele barco insuflável que o faria virar costas à África. Estava 3 dias mais perto da Europa quando o barco começou a deixar entrar água.
Algumas pessoas estavam a tentar despejar a água para fora antes que a situação piorasse. Algumas pessoas choravam, algumas rezavam e eu também rezava. Não sabia de onde vinha ou para onde ia, só via água. Simplesmente adormeci. Pensei que era um homem morto.
Mais 3 dias passaram e apareceu um navio. Alguns companheiros de viagem recusaram-se a parar, com medo de serem presos e obrigados a voltar para trás. Não era uma hipótese para Gabriel.
Se eu tivesse que voltar à Nigéria, preferia morrer na água.
Conseguiu acalmar a confusão no barco e subiram para um navio, que Gabriel não sabe a quem pertencia. Foram depois resgatados pela Marinha Italiana. Mais um dia de viagem e estava em terra firme.
Quando me disseram que estava em Itália, quando vi a luz de Itália, agradeci a Deus e a todos os homens brancos que fazem da sua terra um lugar seguro.
Gabriel é um em mais de 100 mil migrantes salvos pela Operação Mare Nostrum, que começou em outubro de 2013, depois de um naufrágio ao largo da ilha italiana de Lampedusa ter tirado a vida a 366 pessoas. Não era a primeira vez que tantas mortes ocorriam no Mediterrâneo e não seria a última, mas foi a primeira vez que os corpos ficaram ao alcance das câmaras de televisão. As imagens invadiram as salas de estar de todo o mundo e a tragédia motivou o governo italiano a lançar uma operação de busca e salvamento coordenada pela Marinha, pela Polícia de Fronteira e pela Direção Central de Imigração.
Uomini, donne, bambini presenti a bordo.
O foco, que até então tinha estado centrado na proteção da fronteira, era ajustado a um objetivo repetido até à exaustão neste último ano: salvar vidas.
Posso dizer que neste momento há muitos barcos. O que acontecia antes não sabemos porque não estávamos lá. O que é certo é que estamos lá para salvar a vida deles. Se eles vêm, nós temos de estar lá.
O navio de patrulha Orione já fez 64 missões de busca e salvamento. Aos comandos tem desde setembro o tenente Berardino Amodio.
Quando salvámos o nosso terceiro ou quarto barco de borracha, era de noite e estava quase a afundar-se. Vou sempre recordar que assim que as pessoas que estávamos a tentar salvar caíram na água, vi por uma das nossas câmaras um dos meus homens a atirar-se à água para salvar uma criança.
One of my men jumping in the water to save a kid.
Não é algo que se esqueça. Depois disso, quando colocámos estas pessoas a bordo, elas começaram a beijar o navio e a beijar-nos a nós para nos agradecer. É algo que ficará comigo para sempre.
Muitos mais sobrevivem desde o início da operação, mas o número dos que não resistem à travessia também aumentou. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, desde janeiro deste ano, mais de 3 mil pessoas terão perdido a vida naquele que muitos chamam o Mar da Morte. O Mediterrâneo Central tornou-se a rota mais procurada para chegar à Europa depois da Primavera Árabe, mas o fenómeno está a bater todos os recordes este ano. Até meio de setembro, mais de 130 mil migrantes atravessaram as fronteiras do sul da Europa. É uma enorme massa humana que foge da instabilidade na Líbia e da guerra na Síria, da tensão entre Israel e a Palestina, das perseguições ou da fome na Nigéria, no Ghana, na Gâmbia, no Mali, na Eritreia, na Somália.
Ciberinfo, presença de 20-30 donne com respectivi bambini.
Combinando forças da Marinha, Guarda Costeira, Força Aérea, diversas forças policiais, o Ministério da Saúde italiano e os serviços de imigração, a Mare Nostrum patrulha uma área de 43 mil quilómetros quadrados e assim que os satélites do posto de comando detectam uma embarcação não identificada, os meios posicionados na zona são alertados e começam imediatamente a procurá-la. O comandante Berardino Amodio explica como tudo se processa.
Assim que o encontramos, procuramos verificar as condições em que estão as pessoas a bordo destes pequenos barcos, botes insufláveis e embarcações do género. Envio então todos os nossos botes ao encontro da embarcação e distribuímos coletes salva-vidas por todos. Nos barcos mais pequenos é muito difícil porque a maioria deles vem debaixo do primeiro andar do barco e aí podem estar mais 40, 50 pessoas. Num barco de 10 metros podemos imaginar 250 pessoas a bordo e afinal estão 400.
Os migrantes são depois transportados aos 20 de cada vez nos botes da Marinha. Assim que sobem a bordo do navio, têm de passar por uma série de controlos.
Primeiro um controlo de segurança, depois um controlo de saúde muito rápido e depois aqui tentamos saber os seus nomes, locais de nascimento e nacionalidades.
Um ritual que pode repetir-se várias vezes no mesmo dia. Normalmente aquele molho de gente distribuída no convés fica no mar um ou dois dias. É o tempo médio da viagem para a terra e da chegada das instruções do Ministério da Administração Interna sobre o porto de destino. A maioria dos desembarques ocorre na costa da Sicília. Em algumas viagens, entre os que ficam mais aliviados a cada milha que o navio avança, há quem não alimenta as mesmas ânsias de chegar à Europa. Sobretudo se a operação da Marinha tiver sido bem sucedida no seu outro objetivo, identificar os contrabandistas que cobram entre 500 e 4 mil euros por um lugar num barco.
Since the first moment, we are trying to get the person that is in command.
Desde o primeiro momento, tentamos apanhar a pessoa que está ao comando. Assim que identificamos esta pessoa, tratamos dela de maneira a que a polícia, assim que chegarmos ao porto, possa prendê-la. Até agora, já entregámos à polícia cerca de 300 contrabandistas.
Se ficar provado que promoveram a imigração ilegal, os contrabandistas enfrentam 5 a 15 anos de prisão. Mas o comandante do Orione garante que não é tarefa fácil identificá-los.
Neste momento, eles estão a ficar cada vez mais espertos, o que significa que as pessoas a bordo da embarcação substituem a pessoa que está aos comandos. Por isso é muito difícil. Apercebemos-nos de que há 10 ou 15 pessoas a conduzir o barco e aí é praticamente impossível identificar o contrabandista.
Aparentemente, tiveram menos habilidade 3 homens escoltados pela polícia em Porto Empédocle, no sudoeste da Sicília, à chegada do navio de patrulha Libra em finais de setembro. Foram identificados como possíveis traficantes entre 345 migrantes salvos no canal da Sicília. Assim que chegam, o comandante do Libra, Alessandro Rispoli, deixa os homens ao cuidado da polícia.
Não sabemos ainda. Esse é o trabalho da polícia agora. Nós apenas cumprimos uma missão de busca e salvamento. Salvamos estas almas do mar, estas 345 pessoas. O resto é com as forças da polícia italiana.
Os três homens ficam para trás enquanto todos os outros desembarcam. São depois levados numa carrinha à parte. É só o início de mais uma tarde banal em Porto Empédocle. Desde janeiro, 45 desembarques antecederam o do navio Libra. Mais de 12 mil pessoas puseram ali o primeiro pé, em solo europeu. Todos foram imediatamente examinados em pormenor por equipas médicas, explica o presidente da Cruz Vermelha da Sicília, Rosário Valastro.
Nós estamos presentes nos portos para garantir aquele que é o primeiríssimo acolhimento e, sobretudo, a saúde. O check-up dos migrantes é útil, diria mesmo fundamental, não só para garantir a sua saúde e a sua vida, que é a prioridade, mas também para tranquilizar os cidadãos e a opinião pública, para que saibam que não há doenças infecciosas e que, se o imigrante viajar, não será um portador de possíveis epidemias.
Os migrantes são depois passados a pente fino pela polícia e têm o primeiro contacto com operacionais de agências humanitárias que lhes explicam o processo que têm pela frente. É já de noite quando seguem para vários centros de acolhimento espalhados pela ilha italiana. Para a maioria, é só mais uma etapa da longa viagem rumo ao norte da Europa. Dos 85 mil migrantes que chegaram aos portos italianos até 20 de julho, só 25 mil pediram asilo em Itália. Para os que querem ficar no país, é o início de uma longa espera. Os 25.710 km² da principal ilha do Mediterrâneo fazem-se em constante sobe e desce. O terreno é montanhoso, o clima denuncia a proximidade do continente africano e o fim do verão cobre a Sicília de uma manta castanha ornamentada com bordados verdes. Os campos à volta de Mineu, algures no meio do nada, a 60 km de Catânia, preenchem uma parte desses apontamentos de solo fértil carregado de laranjeiras. Há também oliveiras, amendoeiras, catos, rebanhos de ovelhas e muitos homens a pé, em passo lento. Fixam profundamente os olhos de cada condutor que se cruza no caminho, nas redondezas do maior centro de acolhimento para requerentes de asilo da Europa, o Cara de Mineu. Livres para circular, mas sujeitos a recolher obrigatório, vão amolecendo no lento fluir dos dias sem nada para fazer. Peter Sunday tem 27 anos e vem da Nigéria. Está sentado com mais meia dúzia de pessoas na beira da estrada.
Não tem.
Nada. Não temos nada para fazer. Podemos andar à volta do campo só para nos distrairmos. Se quisermos, podemos ir à Catânia. Mantemo-nos calmos. Cheguei a Lampedusa a 16 de setembro de 2013. Fomos salvos, eles vieram salvar-nos à água. Cheguei a Lampedusa a 16 e a 18 vim para este lugar. Quando entrei aqui pela primeira vez, vi muita gente e entrei em choque. Pensei que não podiam cuidar de nós, porque eram demasiadas pessoas. Pensei que não iam conseguir tomar conta de nós. Mas percebi que eles estão a esforçar-se. Não há mais lutas. Eu fiquei muito feliz pela forma como trataram de mim. Estou grato. A única coisa que quero é sair daqui. Só isso. É o que lhes imploro. Deviam dar-nos os documentos.
O pedido de Peter repete-se como um eco dentro dos 25 hectares do centro, onde vivem cerca de 4 mil migrantes de mais de 400 etnias diferentes, provenientes de 40 países. No centro distribuem-se por 400 casas de dois pisos, com pequenas frentes ajardinadas e paredes exteriores coloridas. O conjunto de vivendas parece um corpo estranho naquela paisagem, a 9 quilómetros do centro habitacional de Mineu. Durante 10 anos, viveram ali famílias de militares norte-americanos colocados na base aérea naval de Sigonella, utilizada para operações da NATO. A partir de 2011, as casas passaram a abrigar requerentes de asilo por uma renda anual de cerca de 6 milhões de euros. De acordo com Sebastiano Macarrone, diretor do CARA de Mineu, Em cada casa onde antes vivia uma família norte-americana, agora vivem entre 7 e 10 pessoas. O maior problema, sustenta, é o tempo de permanência de cada migrante no CARA, que ronda em média os 14 ou 15 meses.
Estes não são tempos aceitáveis. Como não é aceitável que uma estrutura como esta tenha de ter 4 mil pessoas aqui dentro. Nós não queremos, de forma alguma, ter 4 mil pessoas aqui dentro. Não queremos, de forma alguma, que uma pessoa tenha de esperar um ano e meio para ter os seus documentos. O que nós defendemos é uma diminuição do número de pessoas neste centro e uma redução dos tempos de espera.
Toda a vida no CARA se organiza a partir de uma avenida, onde se concentram os serviços garantidos por mais de 400 pessoas. O advogado Giuseppe D'Amico faz a visita guiada. Passados os edifícios das várias forças policiais, presentes no centro de forma ostensiva, encontramos a meio da rua o InfoPoint, onde se concentram os principais serviços. É ali que ficam os gabinetes dos assistentes sociais, dos psicólogos, dos mediadores culturais e o escritório onde trabalham outros advogados, como o Giuseppe D'Amico.
Ok, come on. We help the people to find the document from their country.
Ajudamos as pessoas a trazer os documentos do seu país e a reconstituir a história. Muitas vezes perdem todos os documentos na viagem e tentamos reconstituir a sua história. Depois chamamos cada um para explicar mais especificamente tudo sobre o processo legal no CARA de Mineu e em Itália.
Há ainda um espaço de apoio às mães com crianças pequenas, um job center que dá orientação profissional e organiza atividades formativas, e ao fundo da rua uma multidão faz fila para entrar na cantina. Todos marcam o cartão de identificação à entrada, recolhem a comida e podem depois comer em casa ou numa sala ao lado.
Temos cá dentro muitas nacionalidades que vivem em paz. Se houver algum problema, explicamos às pessoas que há departamentos da polícia para o resolver. Ou os mediadores culturais tentam resolvê-lo sem qualquer tipo de violência. Eles sabem que a única forma de ficarem em Itália é manterem-se em paz.
Porque eles sabem que não é uma boa forma de ficar em Itália e ficar em paz.
Atrás da cantina, um grupo coral ensaia dentro da igreja, improvisada num pavilhão. O advogado cumprimenta quase toda a gente com que se cruza. Trabalha no centro há 3 anos.
The people here is like a big family. It's not this. It's not a wall between us and the people inside.
As pessoas aqui são como uma grande família. Não há um muro entre nós e as pessoas que estão cá dentro. Vivemos todos juntos, passamos todo o dia juntos. Em 3 anos aqui, aprendemos muitas coisas com os africanos. Tentamos criar o ambiente mais confortável para eles, porque eles fugiram da guerra.
O ambiente mais confortável de que Giuseppe D'Amico fala fica explícito no plano de intenções desenhado para o centro, mas não é claro que funcione no dia-a-dia, quando todos estes serviços têm de ser multiplicados por 4 mil pessoas. Um problema que se repete um pouco por toda a Itália. Os milhares de novos migrantes que desembarcam no país a cada semana forçaram o governo a enfrentar um desafio humanitário e operacional sem precedentes. Numa reação de emergência, Itália aumentou o número de lugares nos centros de recepção para migrantes e abriu estruturas temporárias.
Pronto.
É fácil perceber que os dedos do diretor do CARA de Mineu, Sebastiano Macarrone, nunca se afastam muito da calculadora.
A
gestão deste centro gasta 34 euros per capita por dia. Nesta soma, estão incluídos todos os serviços e até o aluguer desta estrutura.
Ao fim do ano, são perto de 50 milhões de euros, pagos em parte pelo governo e em parte pela União Europeia. Ocasionalmente, a imprensa local e organizações não governamentais veiculam testemunhos que colocam em causa a qualidade da comida e as condições de higiene das habitações. Mas nenhum dos migrantes abordados pela Renascença se queixou da vida no centro. Respondem, invariavelmente, que só querem os documentos. A 60 km de distância, em Ragusa, no sul da Sicília, a Caritas local gera um espaço que é o oposto do mega centro de acolhimento de Mineu. O projeto Família Amiga fica nos arredores da cidade e acolhe 23 pessoas, incluindo 5 famílias. Faz parte da rede SEPRAR, o Sistema de Proteção para Requerentes de Asilo e Refugiados, que é a última linha do acolhimento em Itália. Domenico Leggio, diretor da Caritas de Ragusa, explica o funcionamento da estrutura.
Il nostro lavoro lo svolgiamo da tanti anni.
Desenvolvemos este trabalho há muitos anos. Num primeiro momento, estamos focados sobretudo no acolhimento e na assistência aos migrantes e depois, progressivamente, também noutros aspectos, como a integração, a inserção no mercado de trabalho, o apoio na procura de casa e também o apoio económico.
E quindi anche del sostegno economico.
Visto de fora, não há muito que distinga o edifício das outras habitações do bairro. São duas simples casas amarelas, com brinquedos espalhados pelo jardim e roupa de criança a secar no estendal. Aqui, o percurso de cada migrante é acompanhado de perto. A assistente social Gina Massari é uma das 4 pessoas que trabalha a tempo inteiro no projeto Família Amiga. Com mais de 10 anos de experiência na área, viu a atitude dos sicilianos para com os migrantes mudar no último ano.
La gente è stata molto accogliente, ha aperto le case.
As pessoas têm sido muito acolhedoras, abriram as casas, deram trabalho e a convivência funcionou.
È stata qualcosa di veramente, diciamo, che ha funzionato. In realtà negli ultimi anni non è più così.
A realidade do último ano já não é tanto assim, em parte porque os números aumentaram muito, em parte por causa da crise económica, mas também a crise social afetou todos. Afetou também a Sicília e a nossa província. Por isso há muita desconfiança, muito medo e às vezes há quase uma batalha interna entre os desesperados.
Uma luta quase interna entre desesperados.
O diretor da Caritas de Ragusa combate essa desconfiança, sublinhando que a receita produzida pelos migrantes que trabalham no país é maior que os custos que o governo italiano tem com o acolhimento e defende que mesmo esses poderiam e deveriam ser reduzidos.
O governo emprega 30 euros al giorno.
O governo gasta 30 euros por dia para garantir o alojamento e todos os serviços. Se a pessoa está um ano no acolhimento, custa 30 euros por dia, vezes os 365 dias do ano. Se só ficasse no centro 3 ou 4 meses, custaria muito menos.
4 meses custaria muito menos.
Um tema que tem provocado intensa discussão em Itália, numa altura em que o país está em recessão técnica pela terceira vez desde o início da crise financeira mundial. A Operação Mare Nostrum completou agora um ano, com uma fatura de cerca de 108 milhões de euros. Quanto ao acolhimento dos migrantes, os gastos são mais difíceis de medir com precisão, mas ultrapassam os 650 milhões de euros por ano. Os opositores da Mare Nostrum defendem também que a operação incentiva mais pessoas a arriscar a vida no mar. Uma interpretação que não convence quem lida com o problema no terreno, na primeira linha do salvamento, como o Berardino Amodio, comandante do navio Orione.
Não, eu não tenho essa sensação. Acho que são pessoas muito desesperadas e que tentam fazer-se ao mar assim que puderem, o mais depressa possível, para encontrarem alguém que os possa ajudar. Nunca me pareceu que arriscassem mais por saberem que nós estamos lá. Eles arriscam a vida deles. Não há uma escala de medição quando se arrisca a vida.
O que não significa, nota o presidente da Cruz Vermelha da Sicília, que se possa acolher todo o mundo. Mas Rosário Valastro diz esperar que quem decide o faça, olhando o assunto com humanidade.
Saber o que acontecerá no futuro não é possível.
Não é possível saber o que acontecerá no futuro. Assim como não é possível responder aos que dizem que, graças ao Mare Nostrum e à Frontex, o número de desembarques subiu. Eu, como representante da Cruz Vermelha, posso e devo dizer apenas uma coisa. Graças ao Mare Nostrum, salvaram-se dezenas de milhares de vidas humanas, que até agora não tínhamos sequer noção que existiam.
O mar de migrantes que banha a Sicília tem levado o governo italiano a fazer pressão constante para que a União Europeia tome conta das operações de busca e salvamento. A direção do olhar europeu parece ter começado agora a virar-se um pouco mais para sul. Uma nova operação para o Mediterrâneo, coordenada pela Frontex, a Agência Europeia para a Vigilância das Fronteiras, começa a atuar agora em novembro. Mas há ainda muitas dúvidas em torno do seu alcance. será certamente mais limitada, com um orçamento de 2,9 milhões de euros mensais, bem abaixo dos 9 milhões que a Itália gasta, e só cobrirá uma área até 30 milhas da costa italiana. Se a intenção de Itália acabar com a Mare Nostrum se confirmar, o presidente da Caritas de Ragusa, Domenico Leggio, receia que o número de mortes possa disparar.
La mia grande preoccupazione è che adesso andiamo incontro all'inverno.
A minha maior preocupação é que se aproxima o inverno e este fenómeno não vai parar. Continuará, porque os dados confirmam que em vários pontos do Mediterrâneo estão milhares e milhares de pessoas à espera de partir para a viagem da esperança.
Di persone in attesa di partire per il viaggio della speranza.
Um avião a descolar da Sicília oferece vista privilegiada para o Mediterrâneo. Os olhos fixos naquele azul compacto podem a qualquer momento cruzar-se com um barco, uma casca de noz ondulante e indefesa a tentar chegar à Europa. Visto dali, parece uma missão impossível para as 800 mil pessoas que se estima que estejam na costa líbia a aguardar a sua vez.
Good morning, ladies and gentlemen. Giovanni Matteo, Chief Cabin.